Tech, a gente está fazendo o primeiro podcast aí sobre iPhones e Macs. A gente está numa agência de publicidade, um lugar meio barulhento agora, então vocês escutam se caso tiver um ruído. A gente está aqui com o Eduardo Pegnami, ele vai falar bastante sobre iPads e iPhones, um especialista no assunto. Vivo com a Patrícia também sobre aplicativos de iPhone e Mac. E Lucas Carlos sobre Mac também, seja hardware ou software. A gente vai começar aí falando do...
Eu queria primeiro deixar o meu Twitter, arroba Duzis, D-U-Z-I-S. E eu queria primeiro falar um pouco do início com Mac, com Apple. Eu tenho um iPod Classic, comprado aí em 2005. E depois comecei a me apaixonar pelo mundo Apple. E depois a família foi aumentando. Aí veio o iPod Touch, o MacBook, iPhone e mais recentemente um iPad, 64 GB, Wi-Fi. Então é isso. Agora passo a cerveja, quer dizer, a bola, pro Ivo. Fala aí.
Bom, beleza. Eu sou o Ivo, eu sou publicitário. Meu primeiro contato com o Max foi quando eu fui num evento e eu ganhei um iPod Shuffle. Foi muito bacana, assim, na saída do evento. Dá um mido aí pro Lucas lá.
Pô.
Galera, só pra vocês entenderem, Happy Tech significa Happy Hour Tech, tá? A gente tá aqui tomando uma cerveja e comendo amendoim.
Estamos
na primeira caixinha ainda e vamos falar com vocês sobre tecnologia, Mac, amendoim também. Então, meu primeiro contato com a Apple, com o mundo da Apple, foi através desse iPod Shuffle. 2 GB, acho que era, nem lembro. Tenho ele ainda, mas faz tempo que eu não uso. E daí, a partir disso, foi bem na época que eu tava abrindo a agência. E eu pesquisei um Mac para agência. Falei, pô, a agência tem que ter um Mac. E aí eu achei um Mac usado, um G3. verdade. Qual que é mesmo? Primeiro foi esse aqui.
Não, foi o
G5. Né? Foi o G5. Lá no sul, em Porto Alegre, eu achei um preço muito bom. Eu falei, pô, eu tô em Araras, a gente está em Araras, estado de São Paulo, interior. E como que eu vou comprar? Como que eu vou pegar esse Mac desse cara lá no sul? E eu lembrei que eu tinha uma amiga lá que tinha feito faculdade comigo. E eu passei o MSN pra ela, falei com ela, falei, ó, eu quero comprar um Mac de um cara aí de Porto Alegre. Ela mora lá em Porto Alegre também, morava, né? Aí ela falou, ah, passa o endereço dele que eu vou dar uma olhada, ver se o cara é gente boa, tá, não sei o quê. Na hora que foi ver, era na mesma rua que ela, do endereço de trabalho dela. Ela foi lá, pegou o Mac e trouxe pra mim, foi muito bacana. E a partir disso, depois eu comprei o MacBook, tem um MacBook 13 polegadas lá, né? Um MacBook White. Depois veio o iPhone 2G, que hoje é do Lucas. Depois veio os Macs que o Lucas, os antigos que o Lucas me deu. Comprei depois um G3 também pelo Mercado Livre.
Pois é.
E hoje a gente está aqui com um 3GS, um iPod Shuffle segunda, terceira geração e um iMac novo agora, desse 2010. Isso aí. Agora passo de novo pro nosso Lucas lá.
O meu primeiro contato com o Mac, aliás, o meu primeiro interesse por Mac foi, na verdade, um making of que eu vi do filme Toy Story, do qual os caras começavam a trabalhar em cima do filme, mexendo numa máquina, que eu achava, meu, esse negócio é muito bonito. Sabe, aquelas alças eram construídas.
Parece amendoim.
Eu quero um computador desse. Aí eu passei a pesquisar e entrei no mundo Apple por aí. Virei um viciado, comecei a pesquisar tudo sobre isso aí. E meu primeiro Mac foi um iMac G3, que se encontra aqui, doado para a agência Mediatriz. Depois dele, paguei super barato dele, acho que umas duas ilustrações que eu fiz, paguei acho que R$400 dele, uma coisa assim. Depois dele veio um Power Mac G4, aquele mesmo que eu vi no making of do Toy Story, que me acompanhou por muito tempo. É, com ele veio junto um Powerbook também, G4, mais ou menos na mesma época. É, eu sempre fui fã desse chip PowerPC, justamente pelo ele ter um clock baixo e dar pau nos Intel da vida, né? É, junto com isso, a paixão por Apple foi sempre aprimorando. Depois eu acabei escrevendo um artigo para a revista Mac+, quando a Apple resolveu por fim desse chip e começar a migrar para Intel. Eu achei isso cúmulo e não gostei. E escrevi isso para a revista e ainda bem eles acabaram publicando. E hoje meu PowerBook pegou fogo, meu G4 para funcionar e estou usando um HP no meio desse monte de Mac aqui, mas estou com o iPhone e futuramente, sei lá, um Mac Mini está por vir aí.
É isso aí, bacana. Também queria deixar
o Twitter de vocês aí.
É, justamente, eu acabei esquecendo de falar, meu Twitter é IvoPA13.
Meu Twitter é Lucas Haas, o Haas, como sempre, tem que soletrar, é H2A1S. Lucas Haas 86.
Uma indicação, cuidado ao seguir o Lucas. Que ele só fala da Luísa, velho.
É claro, né?
É isso aí.
Bom, nosso primeiro assunto, o Du queria passar para vocês agora. Que estamos hoje, dia 24 de agosto de 2010. E enfim, né, Du?
Parece que enfim o nosso iPhone 4 foi homologado. Pela Anatel. Mas, pelo que eu andei lendo por aí, não sei se é uma notícia tão boa assim. Já ouvi dizer que vem só depois de janeiro, fevereiro, tá com um problema aí de estoque. Então, não sei se essa felicidade é tão real assim, né? O que vocês acham aí do iPhone 4? Alguém já viu um?
Eu acho que o iPhone 4 precisa ser um pouco mais amadurecido, principalmente na América Latina. E primeiro começou aquela história do problema de conexão, né? Você não podia pegar ele de qualquer jeito, que era
Antena Gate.
Exatamente, Antena Gate caía.
Pegada da morte.
E outro fator que eu achei um tiro no pé do Steve Jobs é o design dele. Ele é muito lindo, ele é excepcional, todo mundo gostou, só que quando você olha o iPhone 4 pela primeira vez, a primeira coisa que vem na sua cabeça não é algum produto da Apple, é algum produto de terceira, um MP4, alguma coisa do tipo. Eu acho que ela pecou aí.
Todo mundo que eu vi falar do G4 diz que a pegada dele é muito boa, assim, é incomparável. Dizem que ele é anatômico demais, assim. Não sei se isso é real, mas todos os relatos que eu vi por aí dizem que é muito melhor que o iPhone.
Eu tenho essa mania, cara, de criticar as coisas da Apple. Quando eu não vejo, eu critiquei pra caramba esse iPad, cara. Quando você trouxe pela primeira vez, eu mudei de ideia na hora. Sabe? É uma coisa que quando você vê com seus próprios olhos.
Tanto que eu tô aqui com um iPhone 3G, que é uma, hoje é uma carroça, né? Não consigo usá-lo mais. Depois que a Apple lançou o iOS 4, ele ficou realmente impossível de usar. Então, com o iPad, eu estou conseguindo não ficar tão preocupado assim com ele. Ele é, para mim, hoje um telefone, realmente. Eu uso muito poucas funções do iPhone mesmo. Então, eu uso o iPad e não estou sentindo falta, realmente, do iPhone 4, por enquanto. Porque o meu iPad está fazendo, às vezes.
Mas sabe que eu acho que o iPhone 4 ele não tem muito. Na verdade, assim, claro, tem muita coisa diferente do 3GS, por exemplo, né? Mas ele, pra mim, cara, sinceramente, hoje eu tenho uma velocidade boa de internet, tenho os aplicativos. Como falar, o meu 3GS não é jailbreakado, assim,
ele é
finalzão.
Ele é do bem.
Ele é do bem. Eu faço questão, pelo menos nesse eu nunca fiz o jailbreak. E no 2G eu cheguei a fazer bastante.
Que
o
Lucas 2G já morreu, já sobreviveu.
Já, várias vezes. Mas hoje, assim, a única coisa que eu acho muito louco no 4 é o FaceTime, cara. Que eu acho que. Mas ao mesmo tempo eu acho que nem muita gente falou. Se eu fosse comprar um, eu teria que comprar dois. Sabe, pra você falar com a esposa, com, sei lá, com algum, né? Porque sei lá, é difícil, né? Você ter um FaceTime e não poder usar, né?
Eu vi um vídeo na internet comparando velocidade dos quatro iPhones, 2G, 3G, 3GS e o iPhone 4. Em termos de velocidade, o 3GS é praticamente igual ao 4.
É,
então mudou tem muito. Os diferenciais que dele, evidente, câmera, filme HD, tem muito, muito apelo, lógico.
Não querer,
mas em termos de velocidade, ele não deixa a desejar para o 4.
Porque a questão do FaceTime, ele é engraçado porque quando eu vi o keynote da apresentação, quando deu aquele vídeo de demonstração do FaceTime, eu lembrei daquele telefone do Pokémon. Os caras, né, falavam e via o carinha do lado lá. Só que é uma coisa que não funciona, porque você tem que ter outra pessoa que tenha um iPhone 4. Isso pro Brasil, meu.
Ainda é longe de acontecer, tá realmente, né? Para um cara que mora na Europa, nos Estados Unidos e tal, acho que isso é mais bacana. Você vê um amigo e fala, pô, tem um papo, me liga lá. Pessoal, queria falar mais uma vez só uma coisa, a gente está na agência aqui, bem de frente com uma avenida. Vocês vão ouvir possivelmente os ruídos aí nas próximas edições aí, a gente vai tentar reduzir esse.
A primeira vez é sempre complicado, né? Então a gente tem que entender.
A gente até comprou só uma caixa de cerveja hoje para tentar evitar qualquer possível.
A gente não vai começar a falar besteira também.
Passa o amendoim, por favor.
Eu tô dominando o amendoim, né?
Faz mal isso aqui.
E, bom, de qualquer forma, a gente está criando hoje, então, o RapTech. A gente vai ter logo, né, Lucas? O nosso blog. raptech.com.br que se disponível, a gente não viu ainda. A gente acabou de virar o nome agora.
Mas fica esperto que a gente vai do Itaí.
Legal, Odu, queria que você falasse um pouco sobre o iPad, cara. O que mudou? Você estava falando já que você não está usando mais o iPhone e tal. E sei lá, todo dia eu vi você tweetando que estava difícil de usar o iPad na tua casa, porque teu filho estava usando, tua mulher estava usando.
É, tá aí família, né?
Eu tenho uma iFamília, né? Então, quando eu comprei o iPhone, cadê o meu moleque, que tem 4 anos e meio, ele queria ser apoderado do meu iPhone. E como eu uso o iPhone para trabalhar, tenho meus contatos, minha agenda, muitos programas do dia a dia, eu não poderia deixar meu iPhone com meu filho de 4 anos. Então, o que eu fiz? Eu comprei um iPod Touch para ele brincar. Olha que ele ficou apaixonado pelo iPod Touch, graças a Deus. E aí, chegou o iPad. O que aconteceu? Ele ficou apaixonado pelo iPad. Então, eu estou usando assim, de madrugada, às vezes eu levo para a empresa, porque se deixar em casa... Ele e a minha esposa brigam para jogar os Plants of Zombie e os outros joguinhos viciantes que eu tenho aqui. Então, falando um pouco do iPad, eu vejo o iPad, para mim, não como um leitor de livros, por alguns motivos, né? Principalmente porque ele é muito mais que isso. Então, para você perder a atenção com um bicho desse, é muito fácil. É muito difícil você pegar isso, deitar na cama e ler um livro. Eu diria que é praticamente impossível. Vai comprar um Kindle ou alguma outra coisa, Kindle, ou alguma outra coisa do gênero. iPad para mim hoje é para ver e-mail, para navegar na internet, para twittar, para muitas outras coisas, menos para ler livro. Eu acho que essa parte para mim não tem muito fundamento. E eu acho impressionante a qualidade, principalmente da imagem que o iPad tem. A variedade que já tem hoje na Apple Store de aplicativos. E, então, é um troço viciante mesmo. Eu estou com ele há um mês, acho que mês e pouco. E ele é um companheiro no sofá, na cama, fora de casa. Onde você sentar, ele é muito gostoso. Para onde você estiver, pegar o bichinho aqui e sair usando. É, eu recomendo para todo mundo que quiser comprar, pode comprar, que você vai usar o seu notebook 10% do que você usar.
Você já está até vendendo o seu, né?
Então, se alguém quiser, manda um Twitter que a gente negocia. Mas é isso, é, tem muita coisa para falar dele, a gente fala mais em outro programa.
Ah, legal. Eu queria que o Lucas agora falasse um pouquinho do...
Sobre o iPad?
Não, sobre o seu iPhone. O que você usa nele? Para que você usa? Sei lá, aplicativos aí, bacana.
O iPhone é um companheirão. Eu uso... A maior parte do tempo, na verdade, eu uso o SMS, né? Direto, SMS para lá e para cá. Mas ele vira um banco digital. Aliás, ele é um banco digital, só que ele acaba fazendo parte da sua vida, porque... Onde você está, você usa o Foursquare, mas por, é, você está, sei lá, num shopping ou no Subway, você põe que você está no Foursquare lá, Twitter direto, onde você estiver, até mesmo em posts do Tumblr. E tem uns aplicativos que eu acho bacana aqui, tipo esse Drum Kit, é, bateria virtuoso, que é o teclado, né? Eu acho uma coisa muito interessante. E é isso, é um iPhone 2G, ele está com o software 3.0 ainda. Mas eu não pretendo trocar, não agora. Apesar do display estar com uns finquinhos, mas já estou acostumado e por fim é isso.
É, bacana. Eu também curto pra caramba. Depois que eu peguei o 3G, o 3GS, eu, tipo, eu dei uma sossegada. Assim, eu acho que é um celular que me satisfaz assim, muito, cara. Tem todos os meus e-mails.
Só né? Vai comprar o 4 quando lançar.
Não, cara, quando chegar e a minha operadora me oferecer, eu vou estar vendendo o 3GS aí, já tenho possíveis compradores aí.
Estão perto aqui.
É, não, pessoal, realmente, isso é uma coisa bacana, cara. Isso é uma coisa que eu acho legal, que a Apple, na verdade, eu acho que ela segura muita coisa. Já deve ter muita coisa ali guardada, que os caras não colocam justamente para isso mesmo. Para você poder... realmente comprar mais e fazer um giro no mercado.
É, eu acho que o iPad é um exemplo disso. Eles lançaram esse produto e pouco tempo depois lançaram o iPhone 4. Muita coisa do que tem no iPhone 4 e o próprio iPad já está pronto, já está pronto para ser lançado. Mas eles é o jogo da Apple, né?
Eu acho que já estava pronto antes de lançar o primeiro.
Sim, gente. Uma coisa que eu acho muito impressionante no iPad, cara, é que ele não tem um fim só pessoal. É, ele tem uma importância profissional muito grande também, porque o iPad ele vai revolucionar a publicidade digital. Eu estava vendo uma matéria que uma agência usava iPads, é um estúdio de fotografia, na verdade. Eles usavam o iPad em casamentos. A noiva, a hora que ela ia falar o texto, ela usava um iPad e passava o iPad para o noivo para ele ler, esse tipo de coisa. É, inclusive restaurantes, o garçom não usa mais aquele cadernetinho, aquele smartphone. Acabou o BlackBerry, agora é iPad, entendeu? E essa questão do iAds também foi, puta merda, uma jogada de mestre. Vai revolucionar, sim, a publicidade digital.
Mais uma. Estoura mais uma ampola. Nós estamos necessitados. Então, a emissora do Plim Plim também tem Sport TV, a própria outra.
Exatamente.
Muitos apresentadores já usando o iPad, inclusive programas de muita audiência, e os apresentadores descartaram a pranchetinha. Estão com o iPad na mão.
Estão usando já?
Então, Sport TV principalmente, Jô Soares, vários apresentadores da Globo já estão mexendo e com essa capa aqui.
Com a mesma capa. Isso aí eu acho uma coisa indispensável. Você tem que ter, tem que comprar, né? Porque eu acho que tem que. Isso É uma questão de segurança mesmo. Aí. O meu iPhone mesmo, eu comprei uma capinha há pouco tempo, mas ele estava todo zoado. Então acho que, sei lá, acho que quem, quando eu comprar um iPad, eu vou comprar e realmente vai ser bacana. Ah, esse é o nosso domínio, Happy Hour Tech. Arroba Happy Hour Tech, é o nosso Twitter aí, para quem quiser seguir também.
Então vamos lá, vamos seguir. Já estamos com quase 2.000 seguidores.
Acabei de criar um negócio.
Vê como a internet é violenta, é rápida. Mas vamos lá, foi criado o Twitter. Aqui, Happy Hour.
A gente está conversando aqui, a gente está fazendo as coisas, gente.
Você está me seguindo?
A gente acabou, não?
Tá me seguindo? Não vai me dar um follow no blog do Park Screen de novo?
Não, não, eu preciso confirmar a senha, mas não chegou ainda. Eu tive um e-mail que eu coloquei essa bagaça e ainda não chegou no Twitter. Mas
é que o pessoal fica bebendo, é foda. Mas escuta essa. Opa!
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 Rodada, opa! Tem que
pagar, gente. Tem que trabalhar ainda hoje.
Hã?
É.
Eu queria falar também que o Danilo tá aqui, Danilo.
Danilo Vieira.
Dá um oi, Danilo. E aí, rapaziada? Isso aí. Alguém tem que trabalhar na agência, né?
Esse é o
pior. Podia ser pior. Né? O pior, né? Um PC.
Um CC. Um
saco.
Usando o Core Real.
Viu? O que aconteceu aí, velho? Porra, a equipe não rolou? Ah, deixa pra amanhã. Amanhã a gente rola.
Não é até amanhã.
É, pessoal. Então é bacana. Eu acho que. Entendeu? A Apple tem tudo pra. No futuro, até no Brasil, dominar muito aí a. Mercado de gadgets, de notebooks, de tudo, cara. Acho que...
Não, hoje é um interessante, é um mercado forte para ela. Ô Ivo, conta do seu museu aqui, da sua ideia, o que você pretende.
Não, cara, eu sempre achei, cara, eu sempre fui fã muito de publicidade, de, enfim, né, sempre gostei, fiz faculdade, tô no ramo já há mais de 10 anos aí. E eu acho que a Apple sempre foi o nosso objetivo final, assim, porque realmente, para quem trabalha com isso, Apple é o que há, cara. Não adianta, eu tenho três PCs aqui que eu quero jogar pela janela o quanto antes.
Joga!
Porque...
Joga!
É, porque realmente não dá. Mas pra você ver, a gente tem três PCs.
Você jogar PC pela janela.
E temos seis Macs, olha que beleza. Então temos seis Macs, contando com os antigões ali.
E os três brancos.
É, com os dois brancos, dois Mac White, o iMac novo, o G5, o 2G3 e o nosso primeirão lá. Agora eu queria que o Lucas falasse um pouquinho, porque na verdade o Lucas eu conheci através da Apple.
Nossa, eu comecei a trabalhar na agência por causa da Apple.
Gente. É, o cara mandou um e-mail, tava no centro da cidade, mandou um e-mail, pô, bacana que vocês usam Apple aí. Não, sei
não
o que.
Eu me sentia muito isolado nessa cidade, porque eu não conhecia ninguém.
Posso fazer um parênteses? Araras é uma cidade de 110, 120 mil habitantes. Então, uma agência como a 113 do Ivo é uma exceção ter trabalhar com esses produtos da Apple. Então, o Lucas, como um admirador, se sentiu em casa.
Sim, bastante.
Não, mas conta como foi desde o início.
Eu sempre tinha contato com gente que trabalhava com Mac, que mexia com Mac, mas era gente de fora, nunca da cidade. Nunca tinha conhecido alguém que tivesse, conhecia gente que gostasse, mas ninguém que tivesse nada da Apple aqui. E, aí, do nada, eu entrei no site da agência Media 13, por meio de uma sequência de agências que eu estava vendo, e olhei na página sobre a agência e tinha lá fotos de Macs, né, fotos do ambiente e tal. Aí eu mandei um e-mail para eles, falando que eu achava bacana, que a primeira coisa que eu tinha visto na cidade era uma agência trabalhar com Mac, uma puta tecnologia, trabalho de prompt, de ponta também. E falando que eu gostava, era admirador e trabalhava com isso também. Não deu meia hora depois, eles responderam, falando sobre isso também, que eles também eram admiradores. No final da tarde eu fui lá conversar com eles, tomar um café, e meio que no fim do mês eu já estava trabalhando com eles, justamente fazendo isso.
Não, e da nossa parte foi a mesma coisa, a gente estava inclusive no outro prédio, chega um e-mail no contato, @media13 e tal, não sei o que, um carinha. Eu imaginava o Lucas um pouco bem mais velho, assim, né? Você tem o quê? 20 anos? 22?
Todo mundo, acho que.
Quantos anos você tem?
18.
Né? 18. Você vê, até agora eu não sabia. Enfim, ele...
Eu passei meu aniversário na agência do Cadu, cara.
Pois é, aí ele... O que aconteceu? A gente viu um e-mail e falou, pô, bacana, um cara que tá procurando um emprego na nossa área e trabalha com Mac, eu acho que é o perfil exato que a gente precisa aqui. Daí a gente chamou, falou, não, respondemos um e-mail, falou, ah, não, vamos marcar uma hora, onde você tá? Falou, tô aqui pelo centro, vamos, daqui um pouco eu passo aí. Aí pegou, ele veio, passou na agência, a gente conversou, começamos a trabalhar junto, começou a fazer uns trabalhos aí. Por outros motivos aí, ou de outros trabalhos, o Lucas acabou saindo, mas hoje é um amigo, tá sempre aqui fazendo uns frilas, né, Lucas?
É.
E, enfim, então estamos aí. E isso é bacana, que o mundo Apple aí, na época.
Opa!
Na época o Lucas. Foi bem na época que o Lucas escreveu na Mac Mais. A gente já assinava a Mac Mais também. E foi bem bacana. Então acho que isso é um negócio bem realmente diferente, com uma cidade sem 110 mil habitantes. Quem mais tem Mac aqui em Arraias? Fala aí. Dá pra você contar na ponta dos dedos.
Eu, você, o Lucas.
Artileza?
Não tem.
É isso aí, acho que fechou.
Eu acabou. Você.
Deve ter mais
um. Eu conheço, conheço. Agora recentemente tem o Arroz, conhece o Arroz?
Sim.
O Arroz tweetou que tava comprando um Mac, tava todo contente, não sei o quê.
Ah, tá. Aquele cara.
Ah, Twitter. O Danilo Breda também tá querendo comprar um.
Isso aí.
Bem, Twitter é uma porta, cara. Dá pra conhecer muita gente pelo Twitter.
Bacana.
Minha namorada veio do Twitter.
Amor
da minha vida.
Tive que bloquear ela, velho. Coitada. Beijo. Beijo. Nossa, o Lucas chegava na agência pra trabalhar, velho. Nossa, meu, conheci uma menina, Luísa. Ah, vá, velho. De onde ela é? Do Paraná. Bravo, desencana, velho. Muito longe.
Todo mundo fala pra mim desencanado.
Tá muito longe, velho. Um dia o cara vem e me fala que vai lá, velho. Porra, meu. O cara foi pra lá, conheceu a mãe dela, a família. Mas enfim. Acho que bacana, velho. Então. Enfim, também vocês.
Eu acho isso uma coisa, que a gente está numa era que uns 10 anos atrás a gente jamais imaginava que ia chegar. A internet do jeito que está, essa história de câmbio digital, tudo é ligado uma coisa na outra.
Convergência das mídias,
sim.
Como chamar o mundo?
Marketing digital. Quando que 10 anos atrás você ia pensar em marketing digital? Nunca, né? Você investir em publicidade pela internet, font site, banner. Todo esse tipo de coisa, 10 anos atrás, além de ser caríssimo e ter uma tecnologia fraca, era pouco valorizada. Depois que a web 2.0, olha o estouro que deu isso. Wikis, redes sociais, são programas, literalmente programas que rodam na internet via cloud, e você interage onde você estiver. Não depende mais de um computador para isso. Dispositivos, celulares, qualquer coisa que acesse a internet. E a Apple coopera muito para isso, fazendo esse tipo de coisa, os webgets. Tudo que a Apple faz tem acesso à internet, o que otimiza esse acesso ao nosso campo digital, ao nosso cloud and computer, assim chamado. Né?
Beleza, falou Danilo, tá bom, galera.
Oh!
Falou! O Danilo foi embora, essa moto que passou não era dele, mas.
Eu com a moto de amendoim, tá bom, de amendoim, eu tenho que colocando nele.
Tô amendoim, cara.
Eu quero.
Uma boca. Bom, enfim, né? A gente tá no primeiro Happy Hour Tech. E você que está ouvindo também, se quiser participar, manda um Twitter pra gente aí, a gente convida a galera. A gente tá fazendo hoje a meio a título experimental, estamos aprendendo a fazer. A gente segue muita gente que fazia. Por exemplo, eu sigo lá o.
É,
a gente queria o João Paulo Ferreira lá, do MacCult, junto.
Tem bastante gente. Tem o Alexandre Costa,
tem o Alexandre.
Tem o pessoal lá do sul, da Hora do Mac. Tem bastante gente legal aí fazendo podcast.
Tem bastante brasileiro talentoso nessa área aí.
Isso, então a gente aqui.
Destaque.
A gente tá aqui pra tentar fazer o nosso aí. E a gente podia falar um pouco de aplicativo, de programa, e vocês sugerem, o que vocês indicam, né? Pessoal. Fala aí, Lucas.
Eu posso falar?
Vai falar para Windows, não.
Não, para Windows não. Windows é só para... Só para estressar.
Estressar.
Para sentir um pouco de estresse. Meu, tu queria falar desse Twitter, velho. Tá um saco daquele nome. Não chegou um e-mail ainda para confirmar o nosso Power Tech.
Tá vendo?
Tem alguma coisa errada.
Ao vivo, Twitter tá um lixo.
Tá um lixo. É normal.
Pessoal do Twitter.
Twitter is over capacity. Aliás,
quais são os trends agora?
Os trends, tá vendo?
Fala aí dos trends agora. Tô tentando criar essa bagaça. Paola Bracho Lee Evans. O bebê.
Que isso?
Like Because. Prêmio de show.
Você tá em qual? Os internacionais?
É, worldwide. Mundo.
Mundo. Vamos falar um pouquinho sobre ele.
Dilma. Dilma. Quem Dilma? É essa Dilma? Dilma. Meu, que zó. Bom, enfim. Eu tava baixando esses dias os. Tava com a conta americana da iTunes Store. Eu achei um aplicativo muito louco. Que reconhece.
Muito louco? É bom.
Não, é sério, cara.
Você chega no momento.
Não, é sério. Ele lê código de barra, assim.
Eu tenho.
Red Laser, conhece?
Eu tenho.
Meu, eu achei muito incrível porque lá nos Estados Unidos ele tem acesso direto ao banco de dados de todos os produtos. Um que mexe com publicidade, pra mim, eu falei, pô, isso gera muitos campos aí de criação de apps exclusivos pra algum cliente, de repente, que nem a gente tem um cliente que é supermercado. Então o cara tá lá dentro do supermercado, ele usa o aplicativo, ele abre o aplicativo, ele apenas aponta a câmera do celular, do iPhone dele, pro código de barras do produto, o aplicativo lê o código de barras. E como se não bastasse, ele vai e pesquisa na internet o preço daquele produto, ele dá a foto do produto, ele pesquisa o preço do produto, em tempo real, você sabe se aquele produto está com preço bacana, se está caro, se está barato, etc. Então eu acho que isso, pô, é uma revolução. Quando você fala em produto, em varejo, cara, você fala em preço, é tudo muito relativo. Num lugar pode estar barato alguma coisa, em outro lugar pode estar caro outra coisa. Então eu acho que realmente é um mundo dos negócios diferente. Para você ter isso hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode estar dentro do supermercado, pesquisar um preço na internet em tempo real, exatamente daquele produto, cor, peso, embalagem diferente, através do código de barras, é uma coisa muito, muito louca, né? Eu acho que se for contar o quanto gera de economia no mês isso,
e a rapidez do negócio.
Não, é excepcional. É um negócio muito bacana. Outra coisa que está chegando muito no Brasil agora é o que você falou agora dos códigos, do BitTag, os taggings, né?
Os tags.
Eu vi isso há 2 anos atrás numa palestra na SPM. Os caras falando assim: você vai ter que ir lá, você vai ver um anúncio, você vai mirar a sua câmera do seu celular, tirar uma foto, enviar para um site, o site vai reconhecer isso e vai mostrar a página para você. Hoje é muito diferente, hoje você apenas aponta a câmera do celular, você já está no YouTube vendo o vídeo daquela notícia.
Eu estou aqui com a minha mensagem e várias matérias têm isso. Você tem muito mais informações. Tem downloads, tem várias coisas além da notícia, né? Então é impressionante.
Isso já acaba gerando uma nova perspectiva para o mercado. Porque você fala assim, é um simples aplicativo que lê código de barra. Mas se você pensa o que isso carrega daqui 5 anos, o que pode ser, um supermercado pode acabar gerando banco de dados com base nesse aplicativo do iPhone. É uma estrutura que a Apple oferece para a gente, que é um poder de programação de graça. Você pode criar uma conta no Centro de Desenvolvedores da Apple e lá você tem ferramentas de graça para você programar e criar um fluxo de trabalho muito eficiente nessa base. E isso eu acho uma coisa incrível. Tá o pão e a faca para você, assim, de bandeja.
Eu queria fazer uma pausa aqui muito importante. Agradecer a Sandra Williams, nossa primeira seguidora fora do blog.
Tá vendo? Sandra Williams.
Sandra Williams. Sandra 0380OZQ. Valeu, Sandra. Obrigado por seguir a gente. E agora chegou o nosso e-mail, estamos confirmados nossa conta.
Está confirmado.
Agora só precisa fazer o registro do domínio, daqui um pouco o Lucas vai fazer o site já enquanto a gente estiver fazendo esse podcast, beleza? Vou mostrar aqui que a mídia hoje está bem avançada. Pode começar a fazer, viu, Lucas?
Também muito tempo de podcast.
A gente está falando mais de uma hora, creio
eu. Mais de uma hora?
Por aí.
Não, nós estamos falando há exatos 39 minutos agora.
Barato, ainda tem umas 10 litrões para tomar ainda.
Então, para quem quiser seguir a gente, bacaninha, a partir de amanhã, happyhourtech.com.br, domínio liberado para registro. Estou registrando agora.
Ou seja, não está mais liberado para registro.
Não está mais.
Está sendo estava aí por levar para trás nesse exato momento.
19h54. Como diz o Alexandre Costa, vamos falar 30 ao mesmo tempo só. Senão o pessoal.
Falando isso, meu, o Alexandre, como é que é? Ele faz o blog do tem o. Também um podcast do iPhone PH, né? Como
é? O iPhone Hoje.
O iPhone Hoje. É muito bacana, né, Edu? Você tá sempre ouvindo. Eu sinceramente, eu não tenho tempo, cara.
Eu queria conheci ter tempo. O Alexandre pelo Twitter há alguns meses e comecei a acompanhá-lo. O primeiro contato que eu tive com ele foi sobre o Handbrake, um programa de para Mac, e ele fez até um tutorial lá no Apple Gênio, que é o site dele, explicando detalhadamente como funciona o programa. A partir daí eu comecei a ouvir os podcasts, trocar uma ideia com ele via e-mail, Twitter principalmente, e ele é um psicólogo e conhece muito de Apple, adora Apple. E é um podcast muito bom, sempre tem pessoas, convidados muito interessantes.
Ele é psicólogo, velho?
Oi?
O Alexandre é psicólogo?
Ele é psicólogo.
Ah, que bacana.
Queria mandar um abraço aí, Alexandre.
Ele mora onde?
Ele é de Fortaleza.
Terra boa.
Terra de vida.
Tem um frigão.
Eu que estou ficando em São Paulo, capital, ultimamente. Imagina a diferença, né? Né, Alexandre?
É, cara, porra, brincadeira, né? Cara, vai. Não, esses caras eu vou falar pra
você. Às vezes ele grava o podcast na varanda da casa dele. Então você escuta uns barulhos assim, muito tenso, assim, de vento, de passarinho. Então é igualzinho aqui, né? Carro, motoboy.
Olha que a gente está apenas em Araras.
Apenas em Araras.
Araras, e essa nem é uma das avenidas mais movimentadas.
Nem.
Então é realmente é um negócio muito bacana. Imagino que deve ser muito louco. Mas enfim, né? Edu, e você, cara? Como começou com o Mac?
Então, em 1998, eu fui fazer estágio numa empresa de comunicação em São Paulo e não sabia nem o que era a Apple, né? Aí sentei lá, estagiário, toda aquela experiência, o cara me apresenta um Mac.
Você também é publicitário, né? Jornalista.
Eu fiz jornalismo, publicidade, e depois eu fiz uma pós-graduação em marketing. E hoje eu trabalho com comunicação empresarial. E aí, em 98, eu me formando, fui apresentado ao Mac. Aí tive essa experiência de um ano e meio, e depois nunca mais. Voltei agora, uns 4, 5 anos, tenho um contato maior com a Apple, principalmente com o iPhone, iPad, e depois com o MacBook em 2008. E agora é trocar um MacBook pelo outro, né? Agora eu tenho até um PC antigo em casa que fica baixando uns torrents lá diariamente, mas só serve para isso. Para mais nada.
Massa essa virtualização, né?
O que vocês estão aprontando aí?
A gente tá registrando o domínio aqui.
Ele tá virando minha taxa. Já tá usando um iMac poderoso mas com um Windows virtualizado.
É. Virtualizado.
Na verdade eu estou usando o TeamViewer, né? Vocês conhecem.
Sim.
Eu uso para iPhone direto também. Aliás, outra dica também muito bacana para quem, tem muitos computadores para monitorar, para buscar. Então, ok, nesse momento eu estou fazendo o registro do nosso domínio, happyhourtech.com.br, virtualizado pelo TeamViewer. Estou num iMac, só que eu. A minha senha, na verdade, do registro PR estava gravada num PC que está aqui na sala ao lado. E como a gente está tomando cerveja, eu estou aqui conversando. Eu realmente estou acessando pelo TeamViewer e estou aqui fazendo. Então, essa é uma coisa muito bacana, uma coisa que realmente vai. Meu, você vê, eu através da. Estava outro dia num cliente e eu tenho cadastrado um PC, né, no meu iPhone, na minha conta do TeamViewer, que monitora, que cuida da rádio interna desse cliente. Pra você ter uma ideia. Eu tava lá fazendo compras e tava tocando uma música um funk, muito chato. Até tava com a minha esposa falando, pô, né, que música é essa? Eu acessei pelo iPhone a máquina e troquei a música, ela não acreditou. Ela falou, meu, como assim? O que você fez? Eu falei, não, eu troquei a música do lugar.
Essa do demônio.
Meu Deus, ela não acreditava, velho. Eu falei, mas como você fez isso? Não tem jeito. Não, enfim. Como tem também, uma coisa que impressiona muito meus amigos, quando eu vou pro sítio do meu pai lá, por exemplo, eu coloco o MacBook, eu tenho aquele remote no iPhone e no MacBook.
Essencial.
É um dos aplicativos, dos primeiros que eu instalei. Então, através do iPhone, eu tô, né, numa rede, eu crio uma rede wireless com MacBook. Então, a gente está lá fazendo churrasco, troca a música. Né? O som fica meio distante. Você vai lá, troca, enfim. A qual que você quer ouvir aí? O cara fica... Então, realmente é um negócio muito bacana que... Meu, é uma coisa que só a Apple pode fazer. Não tem jeito. Não tem outra opção aí, né? Enfim, isso aí.
Exato. Vamos falar de aplicativos, programas.
Não, acho bacana.
O que vocês têm usado ultimamente aí para iPhone, Mac? Fala aí, Lucas.
Eu tenho uma recomendação muito boa que vai agradar muita gente.
Principalmente quem
trabalha com web design, desenvolvimento de sites, esse tipo de coisa. Passou um idiota do lado aqui na frente, trabalhando nas conversas.
Peça amendoim enquanto isso.
Pegar amendoim, vou acabar com amendoim.
Cara, então a gente vai tentar editar um pouco pra sumir um pouco esse barulho.
Chão do bonês.
Acabando. Tem mais cerveja?
Não, não tá.
Uhul.
E bacana. Muita gente, acho que a maioria, creio eu, que trabalha com desenvolvimento de site, né, usa o TeamViewer da Adobe, né? Mas eu, no ambiente Mac, eu descobri um programinha bastante, assim, cara de Mac mesmo, chama Expresso. Ele é semelhante ao TeamViewer, um pouco mais básico, mas ele atende todas as expectativas de quem esperava do TeamViewer. Ele é muito poderoso, ele edita a página CSS, chama Expresso com ele. Ele é intuitivo e bastante completo. A interface é totalmente Mac, né, você vai se familiarizar com isso, justamente pela organização do programa. Ele tem muitas ferramentas bastante bacanas mesmo para otimização. Eu digo assim, otimização, ok, você está criando lá uma página CSS, quem trabalha com CSS sabe que lida isso mesmo. Sabe que lida com muita coisa, muita sintaxe, e acaba ficando meio incômodo você procurar por um erro, que não acontece mesmo, erro de sintaxe principalmente. E pelo Dreamweaver ele só separa por cores. No Expresso isso fica mais evidente, porque tem corretor e display de evidência de sintaxe. É um software muito bacana, né? Se for comparado assim, um poderoso Dreamweaver, ele é até barato, né?
Custa $148.
Reais. É, pois é.
Não, reais, R$148.
BR.
Tá no site aqui.
Então são R$148 comparado ao Dreamweaver, que você ia pagar quase R$500 do brinquedinho, né? Vale a pena, eu Enquanto eu uso o Mac, não uso o Dreamweaver, uso o Express, porque ele é viciante, como todo aplicativo Mac, né? A separação de tags, a organização. E uma coisa mais impressionante também é que quando você constrói um código muito grande, no Dreamweaver fica complicado você ficar procurando linha por linha para descobrir o erro. Ele tem uma integração do tipo Spotlight, ou seja, você digita o termo e ele busca em tempo real. É uma coisa impressionante, eu recomendo.
Legal. E aí, quer falar só dica ou terminar de beber primeiro?
Não, tá, acabou, né? Precisa pegar outra lá, ver se tem ainda, né? Se bem que a gente tá perto do supermercado aqui.
Lá, bom supermercado, Dentes.
É, muito bom supermercado. Então, esse eu recomendo.
É cliente dele, viu, pessoal?
Enfim, mas não, eu queria falar um pouco mais do iPhone, cara. Eu acho um aplicativo bacana. Eu acho que... tem um aplicativo para Mac, cara, que é bacana. Para quem não tem ainda o controle das suas finanças, que nem eu, eu já tenho desde 98, cara. Eu uso o Quicken. Vocês conhecem o Quicken?
Não.
Quicken. Quicken. O Quicken é um programa de gerenciador financeiro. Então ele cuida de todas as suas contas. Então ele te dá realmente os gráficos de onde você gastou o dinheiro, por que você gastou, quanto você economizou, uma comparação entre um ano e outro, combustível, carro, etc. E ele tem, e é muito bacana. Eu baixei ontem a versão nova 2010 para Mac. O Quicken ficou um pouco esquecido para Mac. Desde 2007, a Quicken, a Intuit, né, que cuida do Quicken, não tinha lançado um aplicativo, uma atualização pro Mac. E agora eles lançaram o Quicken em 2010. E ontem, assim, foi muito bacana que ontem eu tentei comprar, na verdade, pelo site da Intuit, e eles não liberaram o cadastro brasileiro, só americano ou canadense. Daí eu fiquei frustrado pra caramba. Na hora que eu vi, eu achei realmente hackeado, baixei, e hoje eu tô usando já o Quicken 2010 para Mac.
Ele custa $49.99.
Preço promocional. Quando ele foi lançado, ele custava $89. Até gerou um burburinho aí. O pessoal que tinha comprado ele por $89, a Intuit fez uma coisa bacana que devolveu a diferença de $40 para quem tinha comprado por $89. A partir do momento que ela começou a colocar $49. Então, isso foi uma coisa bacana. Aí eu consegui baixar de graça no link. Eu não vou passar o link, eu não acho isso bacana.
Vai pra cadeia.
Aliás, eu, ao contrário do Du, eu só uso aplicativos reais. Eu compro esse aplicativo. Eu não faço de break na minha máquina.
Eu queria aproveitar o momento pra me defender, né? Eu tenho jailbreak no meu iPhone, no meu iPad, não tenho no Classic, porque não existe. Mas eu costumo baixar alguns aplicativos não oficiais, mas os aplicativos que eu uso e que eu fazem parte aí do meu dia a dia, eu acabo comprando. Inclusive eu comprei hoje o Osfora para iPad, que custa $3.99. Porque eu baixei, testei, vi, é um ótimo programa. Osfora. Ele tem para iPhone também, custa, se eu não me engano, $1.99.
Mas para que é?
É de Twitter. É de Twitter. Eu uso o Twitter, o antigo tweet para iPhone, e esse Osfora, eu acho que é o que mais chega próximo ao Twitter, ou até melhor, na questão de interface, de agilidade, de facilidade. Eu estou gostando muito. Para iPad, eu acho imbatível. Não é a minha dica de aplicativo, mas já que você citou, eu tenho muitos programas, aplicativos que eu realmente compro, porque eu uso, e eu acho que correto você comprar, né? Você tem que, você está usando, nada mais justo do que você pagar. Agora, a Apple Store, como todos nós sabemos, é uma fonte de produto ruim, de aplicativo ruim,
muita
de coisa muito ruim. Então, às vezes, eu dou uma testada lá abaixo e nunca mais, nem lembro o nome do aplicativo. Então, fica aí a minha defesa. Não sou advogado, mas minha defesa.
É, mas uma coisa bacana que até eu uso sempre, como quando eu vou baixar um aplicativo ou comprar um aplicativo, eu uso mesmo o rating. Assim, eu acho muito bacana isso na Apple, que isso, a gente consegue ter realmente uma noção de não, vocês já perceberam, no meu caso eu tenho uma conta americana, eu tenho uma conta nacional. Para conta americana, você vê que os aplicativos são muito mais rateados, né? Sim. Na verdade.
Lá,
as pessoas. Bruno, você vai baixar um aplicativo, 3 mil ratings que tem aqui, no Sim. Brasil tem 30, no máximo. 40, 50. Então é uma coisa assim muito bacana que eu acho que, meu. E eu aconselho todo mundo que estiver ouvindo, que tiver Mac, que baixar um aplicativo. Hoje, quando você desinstalava o aplicativo, você tinha que votar. Né? Hoje não, hoje você pode desinstalar sem votar. Mas ao mesmo tempo você pode votar a qualquer momento. Você pode entrar lá na sua iTunes Store e falar, esse aqui é bacana, compra que é legal. Isso é uma coisa que o usuário nacional devia ter.
Isso. Façam isso.
Sim.
Isso é muito importante. O depoimento de quem usou, comprou e usa no dia a dia é fundamental para as empresas, inclusive, se reavaliarem e melhorarem sempre. Né? Então, eu acho que tem muita empresa que faz o aplicativo, joga o aplicativo na Apple Store, ganha lá o seu dinheirinho no começo e nunca mais olha para o aplicativo. Então, isso existe e é muito complicado, né? Você se sente lesado realmente, porque as coisas evoluem e o aplicativo fica lá sem acompanhar. Né? Então isso é, faça uma resenha.
Isso é complicado, porque realmente ajuda muita gente, né? E outra, colocar dar sua resenha positiva lá, ou negativa que seja, né? Sei lá, mas colocar a realidade mesmo que você viu, né?
Exato.
Acho que é legal. Eu queria avisar vocês que nosso domínio Happy Hour Tech já está cadastrado, .com.br. Momentaneamente ele vai estar acessando o site da Mídia 13.
Agora é só esperar o sucesso, então.
Pois é, daqui um pouco a gente vai estar realmente sendo patrocinado por uns.
Já temos mais um louco seguidor aí,
não? Não, eu não vi ainda, cara. Agora eu tô fazendo parte do registro aqui. Isso. Então
se empenha nessa parte aí. E paga, inclusive, pra gente que a gente tá com uma dificuldade financeira.
Total.
Aproveite e paga.
Preciso
pagar meu iPad.
Na verdade, o registro PR dá um tempinho aí, né? E agora eu vou. Eu vou apontar ele, na verdade. Opa, escrevi errado aqui. Eu vou apontar ele pra. Opa, errei pra caramba. Esqueci do R. Happy Hour Tech. Lembrando que é Happy, de Feliz, Hour de Hora, Tech de Tecnologia.
T-I-C-H. Pra ninguém pôr um K. T-E-C-H.
Happy.
E os aplicativos? Tem algum aplicativo que você indica aí?
Du, eu queria que você falasse de games, cara. Que você é o rei dos games, velho. Games, eu acho que é
pra iPad.
Isso é uma coisa. Não, pra iPad e pra iPhone. É uma coisa que eu sinto por não ter hack, não ter feito jailbreak, que eu acho que eu fico um pouco pra trás nisso, cara. Na questão dos games.
Meu filho de 4 anos não tá aqui, então não posso entrevistá-lo. Ele é a pessoa mais indicada pra falar de game. Mas eu costumo baixar muita coisa de jogo, né? Os jogos que eu realmente gosto e costumo jogar, eu compro o que eu gosto. Você tem toda a atualização do jogo, não perde seu histórico. Então eu acho bacana ter os principais jogos que eu gosto e que eu uso com mais frequência.
Quais são esses principais?
Então, os jogos de corrida, para mim, são os top, assim. Real Racing, Need for Speed, Asphalt. Então, para mim, esses jogos, assim, são de uma realidade impressionante. Agora, tem um jogo que eu baixei esses dias, que chama Angry Birds. é um jogo que tem para iPhone e também para iPad. Eu comprei semana passada e é um jogo totalmente viciante. Você tem várias fases que você precisa destruir uns bichinhos aqui usando um estilingue com os pássaros.
Ah, eu achei.
Então cada pássaro tem um efeito, um vai mais rápido, um se subdivide em três outros pássaros. Então assim, você começa a jogar isso aqui e fica horas jogando. Cara, eu realmente gosto bastante desses jogos, quando meu filho deixa, né? Eu costumo jogar. Mas o que eu queria falar hoje é uma indicação de um leitor de feed, de RSS. Eu estava essa semana dando uma olhada, eu uso um iPhone Reader, eu acho que o Reader é imbatível para iPhone, mas no iPad eu não gostei dele, eu achei que a interface dele deixou um pouco a desejar, o que é o forte no iPhone. Então eu uso o Mobile RSS. E essa semana eu achei um que chega próximo a ele, que eu estou gostando bastante. Chama River of News. Ele custa R$2,99 na Apple Store para iPad e não sei se tem para iPhone. Podemos dar uma olhada aqui. Não tem, só para iPad. E ele é muito legal, uma interface muito bonita. E eu estou usando ele essa semana aqui testando e estou gostando muito. Acho que fica essa dica para quem gosta. Eu que gosto de ler bastante notícia e não consigo ficar entrando em muitos sites, não tenho muita paciência. Gosto de cadastrar aqui as que eu mais gosto de ler, então fica muito mais fácil. Fica a dica aí: River of News.
Bacana. Não, eu queria fazer uma indicação sobre. É uma coisa que eu uso bastante. Por exemplo, eu viajo bastante pela agência, eu vou visitar clientes fora da cidade e eu tô sempre lá com meu iPhone pendurado lá, eu uso ele como TomTom Brasil, eu uso ele como GPS, né? Apesar de ter sentido, tô com 2 meses de uso, mas ter sentido algumas falhas aí, grandes ainda, né? No sinal de GPS. Mas eu achei um aplicativo muito legal, cara, para quem dirige bastante, que é o Texting Drive. Vocês conhecem? Já ouviram falar?
Texting Drive.
Que na verdade assim, ele lê o seu e-mail. Então você cadastra o seu e-mail e ele fica lá, online, bacanudo. Chegou um e-mail para você no iPhone, ele usa o seu Bluetooth, no meu caso do meu carro. Ele tem um som com Bluetooth. Então ele faz um fade na música e lê o e-mail que chegou. É muito bacana isso, que você não precisa ficar perdendo, tirando a sua atenção clicando no botão. Entendeu? Então uma das coisas falhas que eu achei dele é que só pode cadastrar um e-mail, entendeu? Então você fica um pouco limitado. Ele poderia ser, por exemplo, sincronizado com e-mail. Então, de repente, que chegasse no e-mail, ele poderia ler, né? E tem a leitura gringa, né? Que ainda não tem em português. Mas, enfim, estamos chegando agora a 1 hora de podcast, nosso primeiro podcast.
Lembrando que depois a gente vai colocar o link de tudo isso que a gente falou no futuro site importante, né?
happyhourtech.com.br.
Isso aí, então... Entrem, sigam Happy Hour Tech.
É isso aí. O Lucas tá muito quieto, cara.
O Lucas tá bebendo muito, eu acho.
Perfeito.
Zucas. Fala um pouquinho, Lucas, aí.
Ah, acho que não tem muito o que falar, não é?
Como assim, velho? Tem que falar? Você tá bêbado, meu?
Tá. Não. Vamos aí, Lucas.
O cara tomou conta da amendoim, não devolveu mais. Pô, pelo menos se você não bebe, vai buscar uma cerveja, pô.
Isso é verdade. Só tem mais 12.
Eu trouxe uma caixinha hoje, cara. O próximo podcast tem que trazer 2, hein? Aliás, quando vai ser o nosso próximo podcast? Coisa.
Então, hoje era para estar uma outra pessoa com a gente que não pôde. Ele também é daqui de Araras e ele é um feliz proprietário de um iPhone 4.
Tá brincando.
Ele é o Carlos, eu conheci ele no Twitter, sem querer. Eu vi que ele tweetou uma foto lá, conheci que era daqui de Araras, perguntei para ele. E ele me veio começando a conversar, ele falou que comprou um iPhone 4. Eu comentei com ele que a gente estava querendo iniciar aí o podcast e ele viria hoje para a gente brincar um pouco, né, com o iPhone 4. Mas ele teve um compromisso aí e vai participar dos próximos podcasts. Mais um novo Happy Hour. Como que a gente vai nos chamar? Happyoristas? Não sei
pois é.
Mandem sugestões.
Se tem sugestões, no arroba Happy Hour Tech.
É muito interessante. Para os twitters pessoais nossos.
É bacana. Lucas, quando que vai ficar pronto o nosso site, cara?
Quando liberar o FTP.
Tá liberado, cara.
Agora compromisso.
Não, o Lucas vai fazer nosso site a partir de amanhã já. Vai ser um blog, na verdade, né, Lucas?
É,
blog,
base em CMS, WordPress. A gente vai estar postando aí. Eu acho uma coisa bem interessante que pode ser tratada nos próximos podcasts é sobre cloud computing. A LocalWeb, empresa de hospedagem, ela tem bastante destaque em termos de cloud computing, porque é uma coisa que eu acho que está visando o futuro. Tudo você hospedar na internet, você ter um disco virtual, você ter um álbum de fotos virtual, eu acho isso uma coisa incrível. O cloud computer, na verdade, ele tomou esse nome pela nova divisão tecnológica que ele se congrega agora. Mas antigamente isso já podia ser chamado de cloud computer. Você pode ter como exemplo o Flickr, o Dudu está começando a se beber dados.
A segunda cerveja.
O Lula, sim, a segunda caixinha aqui. Opa. Mas o Lucas, olha lá, tá vendo? Não, a minha tá aqui, ó.
Tá aí?
O Lucas é devagar, velho, ainda bem.
Você tinha um álbum do Flickr, o Flickr é um serviço bastante antigo de fotos, né? E você tinha hospedado lá suas imagens e você podia ter acesso. De qualquer lugar, isso é cloud, né? Só que o clouding ele tomou um novo boom justamente pela estrutura física dos servidores. Antes, se caso um servidor quebrasse, uma máquina quebrasse, você estava literalmente ferrado, porque esses arquivos iam embora junto. Agora com o cloud computer isso é diferente, porque as máquinas são interligadas. Ou seja, se algum computador quebra, todos os seus arquivos são enviados para outra máquina. Isso forma um ciclo, forma uma nuvem, por isso que é chamado de cloud. E a LocalWeb, ela é pioneira nisso, porque eu fui um workshop em Curitiba da LocalWeb justamente para tratar sobre cloud computer e aprendi muito sobre isso. E eu acho que é o futuro e a Apple está explorando isso bastante justamente com o iPad. Ela está criando dispositivos para entrar em harmonia com o cloud computer. Então eu acho que isso é uma coisa que deve ser tratada com carinho.
O problema é que ainda é muito caro, né, cara? É uma coisa muito cara. Eu estava vendo ela fazer o backup do servidor na nuvem, é gigantescamente caro.
É uma coisa começando, né? Acho que é isso que tem o preço elevado, principalmente no Brasil. Porque se for levar em conta os servidores externos, tem aquele Media Template, MT. Eu acho que, na minha opinião, dos servidores que conheço, é um servidor mais poderoso do mundo. E ele tem uma tecnologia poderosa, sim, há mais tempo. Só que no Brasil, eu acho que a LocalWeb está começando bem. E creio eu que ela vai diminuir as preços daqui em diante.
Uma coisa que a gente vai também abordar aí é a parte de tecnologia verde, né? Que é uma coisa que a gente gostaria e vai falar muito, que é essa preocupação com a questão ambiental, de meio ambiente, que é irreversível. Hoje já não tem como ficar fora disso, né? Então nós vamos falar disso também.
É bacana, acho que isso é. Daqui pra frente é o futuro.
Eu até acho engraçado essa coisa de falar de computação. computador, porque eu acho computador uma palavra muito obsoleta. A gente não usa mais computadores. A gente usa dispositivos conectados à internet.
É verdade.
Se você for levar pelo lado físico, pelo lado original, o computador é aquela maquininha de 1930 que calculava células de banco.
Sabe uma coisa que a gente acabou pulando na hora que a gente estava falando do nosso museu aqui ao lado?
Nosso museu, exatamente. Eu tenho uma participação nesse
museu. Eu queria que você falasse desde o primeiro lá.
Ah, o museu, foi doado por aí, como é um Macintosh, um Power Macintosh de 5500. É um Mac que, para mim, tem um fator histórico muito grande, porque ele foi fabricado em 1996. É um ano que o Steve Jobs estava fora da Apple. Ele foi demitido por John Sculley, ex-presidente da Pepsi, que tomou conta da Apple. E é uma coisa interessante porque a máquina, ela tem um visual muito semelhante a PC, né? É. Você olha para ela, você vê um PC, você não vê um Mac.
Ela brigava com o Windows 95 na época, né?
Sim, brigava com o Windows 95, rodando no Mac OS 8. Né? Mesmo com o Jobs fora da Apple, era uma coisa extraordinária. Como que eles conseguiam manter o negócio à altura? É lógico que John Sculley não tinha a mente brilhante do Steve Jobs. Então o que ele fez? Ele tocou a Apple, justamente. Ele mandou, ele deu continuidade nas ideias do Jobs e foi tocando até onde ia. A Apple quase foi à falência nesse ano, em 1996, justamente por essa decisão do Sculley. Ele encheu o estoque da Apple de Apple Performance. Eram máquinas muito fracas e caras, e acabava perdendo campo para o Windows, né? E quase levou a Apple à falência, graças ao Gil Amelio, um empresário brilhante, conseguiu erguer a Apple. E Steve Jobs voltou em 1997 com o Next Step, uma base de sistema operacional que hoje a gente conhece por Mac OS X. E é uma coisa impressionante, eu gostava dessa máquina justamente por esse fator histórico, por a gente ter tão perto aqui alguma coisa que ilustrasse essa passagem da Apple, essa coisa de pensar em Apple e não pensar em Steve Jobs. Então é essa a ideia que eu tenho desse 5500.
Que funciona até hoje.
Está rodando o Mac OS 9 perfeitamente, faz aquele ensurdecedor, né? E a outra máquina é esse G3zinho, é o iMac, meu primeiro Mac, que me acompanhou muito fazendo trabalho freelance, de ilustração. Hoje ele não está funcionando mais, tem um problema gráfico, veio no chip, no processador, mas a gente está vendo isso para arrumar, né? Você vai ver um rapaz lá, parece que conserta. É isso, tem esse G3 também. O G3, eu gostaria de falar do G3, que ele tem um fator histórico também.
Nós temos dois G3, na verdade.
Sim, é o iMac G3, que era meu, e um desktop de G3 que o Ivo comprou pelo Mercado Livre.
Que é da FAP.
Exatamente. O G3, ele tem uma continuidade muito interessante, porque o primeiro processador G3 do PowerPC, feito pela Motorola, ele era uma caixa bege, justamente igual ao PC. Só que em 1999, quando o Jobs já estava... tinha total domínio da Apple novamente, ele resolveu revolucionar isso, resolveu colorir, deixar a coisa um pouco mais bonita, mais revolucionária. Foi aí que ele fez essa ideia de criar, né, esses Macs coloridos e transcluídos. E esse G3, ele tem uma engenharia muito interessante, são essas alças. Elas não deixam que o computador fique na mesa direto, como PCs normais. Talvez por questão de engenharia, ele ficava suspenso e melhorava a circulação de ar interna. Isso é uma coisa para bater palmas para o Steve, Jonathan Ive, é o nome do designer da Apple, e que é uma ideia brilhante. Deu continuidade no G4, deixando ele um pouco mais transfluído, só que o G3 ele tem essa coisa, é a raiz dessa tendência de design da Apple. Então, para mim, tem isso uma grande importância histórica.
É isso aí, bacana.
Do lado dele tem um iMac G5, com a força dos processadores atuais, ele está um pouco obsoleto, só que o design dele
nesse caso ainda não é, ele ainda é o PowerBook, né? Ele é um processador mais antigo ainda, hoje a Apple trabalha com Intel, mas ele ainda está em uso.
Ele é uma máquina muito boa. Você
usa? Segura a onda.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, fazer até uma crítica contra a Apple, justamente por ela abandonar o suporte do G5. no Snow Leopard, porque eu sempre fui muito vidrado naquela máquina Power Mac G5. É o gabinete de alumínio, cheio de furinhos. Cheio de furinhos, assim, parece um ralador, né? Mas eu sou encantado por aquela máquina. E começou a surgir oportunidades de venda. Essa máquina, a preços muito baratos. Só que a gente acaba não comprando porque é uma coisa que fica na obsolência. É uma máquina feita em 2003, você vai usar hoje e não pode já mais instalar o SnowLeopard. Eu acho uma coisa assim que não tem sentido, porque Steve Jobs, ele gosta de matar seus próprios produtos. Um exemplo disso, em 1998, o iPhone 3G. Ele fez o iPhone OS 4, mas ele cortou. O que é?
O 2. O 2 tá bom.
Sim, o iPhone 2 não morreu. O iOS 4, ele tem funções limitadas no iPhone 3G. Ou seja, é uma estratégia para que você ignore isso e compre outra coisa, entendeu?
Vira um iPod,
exatamente. E o Power Mac G5, ele tem um poder muito grande. Se você pega um Power Mac Quad, nossa, ele é muito rápido. Você pode colocar 8 GB de memória nele. E se você pegar um PC com 2 GB de memória, um chipset Intel, você instala o Snow Leopard, funcionando perfeitamente. Por que que o G5, que tem capacidade de processamento violenta e 8 GB de memória, não pode rodar no Snow Leopard? Eu acho isso uma puta falta de sacanagem, sem falar, entendeu? Da Apple, por cortar suporte. Ela gosta de matar seus próprios produtos. Essa é a minha única crítica. E eu poderia estar hoje com o G5 e não tenho por justamente não rodar o Leopard e ficar obsoleto.
É, existem G5 que tem o processador Intel já também, você sabe disso, né?
Não, é o Mac Pro, né?
No caso. Existem os iMacs, os G5.
Sim, é a geração.
Que tem o processador Intel.
Sim, o G5, no caso, seria o processador da Motorola, entendeu? O PowerPC G5, a quinta geração, feita pela Motorola. E ele é poderosíssimo, ele é tão poderoso que o sistema de resfriamento dele tem que ser a água, né? Ele tem um radiador dentro da máquina, é uma coisa
incrível. Mas é isso aí. Bom, eu acho que a gente está chegando aqui aos tempos finais do nosso primeiro podcast. Vamos corrigir algumas falhas para as próximas edições. O Lucas se compromete nos próximos 2 dias, não, nos próximos 24 horas, disponibilizá-los pelo Twitter, pelo menos, ou pelo...
Quinta-feira eu prometo para vocês que está no ar.
Happy Hour Tech.
Vocês estão ouvindo, porque amanhã eu estou cheio de coisa para fazer. Mas na quinta-feira o site está no ar, eu prometo.
Bacana. E as próximas edições serão, de repente, ao vivo também, né? Nós vamos tentar fazer ela ao vivo para vocês poderem acompanhar e interagirem com a gente.
Exatamente.
Então eu queria deixar um espaço para os próximos, para as suas conclusões finais aí. E depois eu me despeço.
Gostaria de pedir para todo mundo aí mandar sugestões para a gente. Nós queremos fazer, como o próprio nome do podcast diz, né, um bate-papo realmente, um happy hour, algo bem descontraído, que trate principalmente de Apple, de iPhones, iPods, iPads. Mas e tecnologia de maneira geral?
Passou uma moto.
Carro, não, é tecnologia. Carro a gente resolve na próxima. Então eu queria mandar um abraço para todo mundo, deixar meu Twitter, twitter.com/duzis, D-U-Z-I-S, e um abraço para todo mundo.
Gostaria de relançar até o que o Gil falou. A gente está criando agora esse novo portal falando sobre Macs e iPhones. Gostaria de deixar claro que a gente não está fazendo isso por competição, porque muita gente na internet tem disso, né, de criar aquela concorrência. A gente não quer concorrência, a gente não quer ficar à frente dos outros, a gente só quer interagir com quem gosta, com quem entende ou com quem não entende, quem queira migrar para essa plataforma, porque, quando você está numa ilha desconhecida, não importa a ajuda que você vem, qualquer coisa é válida. Então a gente está aqui para isso. Não é para concorrer, é para interagir com quem gosta e ajudar quem não conhece.
É isso aí. Tem muitos blogs aí pela internet que estão em pé de guerra.
A gente não quer isso.
Happy Hour Tech. Totalmente, nada de briga.
Toda terça-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Estamos aqui, tomando uma cerveja e falando para vocês sobre tecnologia, que a gente sabe o pouco do que a gente sabe. E se você achar que a gente não sabe nada também, meu, fala aí,
não tem problema.
Não sabe nada. O problema é que enquanto não acabar a última latinha,
exatamente,
a gente não sai daqui, entendeu?
A crítica, as construções.
Nesse caso acabou, né, Edu? Não, tem um resumo. Na verdade, tá quase acabando aqui. Então eu vou dividir essa.
Se você tiver mais uma latinha, você é bêbado.
Não, você tomou só duas e depois eu já tomou umas 10. Tomou umas outras 10. Edu, fala mais um pouquinho que tem mais.
Se alguma cervejaria quiser patrocinar o Happy Hour Tech, estamos abertos a qualquer tipo de negociação. Pode mandar um e-mail, um Twitter, o que vocês quiserem, um sinal de fumaça pra gente. E nós estamos aqui para discutir qualquer proposta. A gente tá aí para negociar numa boa.
É, a gente prefere a Brahma, mas tudo bem.
Eu não quis dizer isso, mas a gente prefere Brahma.
Enfim.
Lata branca, vermelha, azul, a cor que inventaram, a gente prefere Brahma.
E o Du é totalmente patriota, né?
Eu sou patriota. Então, que agora não vai dar mais, né? Que o patriotismo era quando tinha latinha com a bandeira e tal. Agora eu vou começar a tuitar. Outra coisa, patriotismo não vai colar
mas
mais.
É, começamos a falar que o Brasil vai brigar comigo, se eu quiser.
Vou pensar.
Não, maravilha, mas acho que isso é bacana. Olha, nesse momento no trending do Twitter, Tiririca.
Tiririca.
Porque se você não sabe nada de política, eu também não sei.
Viu? Tá
bom. Lembra do Tiririca esse ano, vocês não sabem, pô.
Quatro followers é o
Wii.
Não,
mas também. E o pior que você falou do Tiririca, mas a gente tem, como chama aquele cantor que hoje está no Congresso, o Frank Aguiar, que foi um dos mais votados do partido, Clodovil, que hoje está no céu, mas já teve uma cadeira lá. Quer dizer, Marcelinho Carioca, Vampeta,
Netinho,
estão cheios de chance, né? Então,
com certeza. E que o Tirica diz, né? Assim, tem que votar no Tirica, porque pior que tá, não fica.
Não fica. Ele já admitiu, então quem somos nós?
Não, mas é brincadeira. Nesse momento a gente podia estar assistindo lá horário eleitoral gratuito. E a gente tá aqui, velho.
Nós perdemos. Eu deixei gravando. Fica tranquilo. Deixei lá gravando, a gente assiste em seguida.
Bom, então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Hoje é o nosso primeiro. Desculpa qualquer coisa aí. Se você chegou até aqui nesse momento do nosso podcast,
ouvindo,
parabéns
do seu forte. Muito obrigado. Você tem paciência do cão.
Enfim, e até a próxima. Aí na próxima semana estaremos de volta.
Um abraço para todo mundo e escreva pra gente.
É isso aí.
Fui!